adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
A gente sabe o que é ser brasileiro.
Querer ser o melhor do mundo.
Virar notícia. Correr atrás. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é brabeza. Teimosia. Esquece. Aprender a cair. E dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo.
De novo. De novo. De novo.
E de novo. Isso aí, pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da tropa. A Bet da Paula. Da Luli. Do Lucas. A Bet da Ana. Do Luiz. A Denise. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros.
Fala galera, Coral, Beberibe 1285 ao vivo para falar do pós-jogo de Santa Cruz 1, Iguatu 0 pela primeira rodada da Série D. A gente hoje teve que começar um pouquinho mais tarde porque o André foi pro jogo, por exemplo, o Breno Zanetti está chegando. Eu assisti como pude ali no Instagram, alguém ficou filmando lá na arquibancada, enfim. Foi difícil hoje, mas a gente está aqui, chegamos para falar desse pós-jogo com vitória. E acho que era isso que importava no primeiro jogo, né?
Todos os dias.
Oi, Maurício.
Eu acho que o microfone de Reginaldo continua fazendo aquele chiadinho de ontem.
Aí nós esperávamos a vitória para começar bem. E a vitória veio, né? E a gente vai falar sobre isso durante toda essa live. Graças a Deus, começamos com vitória, né, André?
Boa noite, Gera. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Maurício. Eu estava comentando com um amigo meu, na saída do estádio, Gera, que o mais importante do que aconteceu hoje no estádio do Rego Maciel foi a vitória do Santa, independentemente da atuação do time, que até, de certa forma, surpreendeu. Mas, assim, o que é importante, cara, é a gente ter ganho essa partida. Né? Pontuar 3 pontos dentro de casa é de fundamental importância contra um time bem organizado, um time que não é bobo, um time que sabe tocar passes, um time perigoso que vai dar muito trabalho jogando em seus domínios.
É, esse time é um dos favoritos da chave, né? Esse time acho que tem 3 derrotas no ano aí. Perdeu pro Ceará, pro Fortaleza e pro Santos, acho, na Copa do Brasil.
Gera, seu microfone também tá ruim, viu, amigão? Tá bem robótica a sua voz aí.
Tira o eco da configuração, já.
O Reginaldo tá fazendo a live pelo celular ou por algum computador?
Não, computador, normal.
É, não tá pegando pelo microfone, não, a tua voz. Não. E tá com um chiado, como se fosse um...
Oi.
O tempo todo.
Oi.
Meu som tá bom, né, Maurício?
Então, como eu estava falando, Iguatu... Essa foi a 4ª derrota do Iguatu no ano, né? Tinha perdido por Fortaleza, Ceará e Santos, eu acho, na Copa do Brasil. Então, não é um time bobo mesmo, não, tá?
Um abraço aí para Gutenberg, né, Geraldo?
Gutenberg se tornou membro aí do Beberibe 1285, sempre acompanhou a gente, disse que agora conseguiu se tornar membro. Um grande abraço e obrigado aí pela credibilidade e confiança. Maurício, boa noite.
Boa noite, boa noite. Meu som tá bom?
Tá ótimo, maravilhoso.
É uma live aí que a gente entrou nas carreiras, né? Eu entrei mais para falar sobre o que ocorreu fora de campo do que ocorreu dentro de campo, porque eu não... Estava tudo certo para ir para o jogo, mas acabou que minha mãe ficou no hospital com meu filho, né? E aí eu tive que trazê-la para casa, então ela não quis vir de Uber de jeito nenhum, parece que tem medo de andar de Uber. Aí eu tive que trazê-la e infelizmente não pude comparecer à estreia, mas senti muito por não ter ido.
Beleza. Daqui a pouco você fala aí sua pauta. Boa noite, Regi. Beleza? Vamos embora.
Boa noite, Jair. Boa noite, André e Maurício. O importante, é feito o André falou, é a vitória. Importantíssima a vitória. Acho que o resultado, ele é que a gente tem que se ater hoje. A gente saberia que haveria problemas, né? O time iria demonstrar problemas. Todo time de Série D vai demonstrar problemas. Mas eu acho que o ponto positivo é a vitória. Né? Se bem, que é bom frisar, você e André no Boa Noite já frisaram, o time do Iguatu não se deixa levar pelo nome, né? Iguatu. Esse time tirou o Ceará do Campeonato Cearense. É um time experiente, tem uns jogadores que já rodados aí no Nordeste. Estou contigo, Gerard. Acho que esse time vai fazer ferida nesse grupo. E eu acho que foi uma vitória importantíssima. Porque se fosse um empate hoje, não seria injusto. Não seria injusto. Então, partindo desse pressuposto, a vitória é mais importante ainda. Porque foi um jogo difícil.
Beleza.
Só uma correçãozinha aí. O Iguatu não tirou o Ceará não, viu, Regi?
Não foi os pênaltis não que ele tirou o Ceará?
Não. O Ceará perdeu para o Fortaleza na final.
Não, mas ele... Ah, foi exatamente.
É, Iguatu foi terceiro colocado.
Agora
foi. Ele venceu o jogo de ida na semifinal, alguma coisa assim.
Desculpe ser chato, mas você, o som não tá saindo pelo microfone, não.
Ah, não.
Não sei se. Tá não. Tá puxando pelo computador direto aí.
Não, meu amigo.
Mas tá dando para entender. Tá dando para entender.
Não, eu tô conectado aqui com. Ok.
Eu sei, meu amado. Mas pode ser que tenha dado defeito no plug. Mas tá dando para entender bem. Vamos embora.
Agora, Danilo. Talvez seja bom ele ficar no silencioso, né?
Tu sabe onde é o mato, Danilo? Tu sabe onde é o mato, né? Então tu já sabe. Vou nem falar mais contigo. Bem, vamos lá. Santa Cruz 1-0. A gente agora tem mais de 300 dispositivos conectados aí conosco, né, nesse momento. Obrigado a cada um de vocês que estão aqui prestigiando a gente, o Beberibe. A gente está aqui por conta de vocês que estão aí prestigiando. Muito obrigado, galera.
E eu fui quem cheguei mais perto no público, viu? Vocês são muito pessimistas.
É, chegar perto não é acertar, né?
É, mas
em compensação...
Tu erraste por 10 mil só. Só 10 mil tu erraste. 10 mil.
Errei por 8. Eu que errei por 10, eu disse que era 13.500. Mas em compensação, eu e Jarail, nós acertamos no placar, né?
Mas é. Mas isso não importa, né? O que importa é o que eu erro. O que eu acerto... Não tem valor nenhum nesta merda.
Aliás, foi uma grata surpresa o público no estádio José do Rego Marcel. Eu cheguei no Arruda, eram as 7h15, junto com o Valdec, e a gente, quando olhou no estádio, ainda sem os refletores, né, 100%, dava para contar, Maurício, as pessoas que estavam no Arruda. A gente chegou até a mostrar, não foi, Gera? Rapidamente lá, e o público foi vindo, era 7h30, 15 para as 8, 8 horas, bola rolando, 10, 20 minutos a bola rolando, e começou, você vinha, né, que olhava aquela entrada ali das sociais, e a turma estava entrando de bolo, né? E aí acho que você vai falar basicamente, né, do que aconteceu fora, mas eu particularmente entrei na maior tranquilidade do mundo, sem fila nenhuma, e achava realmente que o público não ia ser superior a 5 mil pessoas. Surpreendeu para mim.
Maurício, vamos lá. Eu subi os vídeos, os áudios. Os áudios estão contigo. Como é que você quer?
Não, coloca os vídeos que a gente relata aqui, o que foi que chegou para a gente. Tá. Não é que o Beberibe procure, não. É que o pessoal sabe que o Beberibe é a voz do torcedor, é a casa do torcedor coral. Então, procura a gente. E a gente tem que falar dessas questões, porque alguém vai ter que mudar isso, pô. E hoje foi o mais absurdo que eu vi na minha vida. Faltou ingresso para a torcida. Fecharam as bilheterias com o torcedor na fila.
Como é a história?
Fechou bilheteria com o torcedor na fila para comprar ingresso.
Meu Deus do céu.
Pois é.
É, a coisa tá piorando, viu? Olha para isso. Tá.
Já tem 20, 30, até 40 minutos do primeiro tempo. O pessoal estava fora. É, eu conversei com o Maurício em off e eu não vou falar. Eu cansei. Não falarei mais sobre os problemas do Santa Cruz. Aí Maurício está com a palavra.
É, Gera, chegou pra gente os relatos da torcida, né, por Instagram, por WhatsApp. André, tinha gente no intervalo tentando comprar ingresso e não tinha ingresso para vender. Agora, o que chega para a gente, aí a gente não sabe se é comprovado, né? Lógico, é que o cambista ia em algum lugar, pegava o ingresso para vender na frente do Arruda. Mais caro do que na bilheteria. Entendeu?
Então, olha, meu irmão. Eu cheguei no Arruda por volta de umas 7h05, 7h10. Entrei por dentro da sede, até porque a Alva estava me esperando lá no Bar do Abílio, e confesso a você de que onde eu estacionei o carro até entrar na sede do Arruda, o que mais tinha era cambista vendendo ingresso de sócio, o que não é novidade, tá? Isso aí eu registrei, eu vi. Depois que eu entrei cedo, né, Maurício? Eu entrei 7h15 no Arruda, não tinha ninguém no estádio, como eu falei, entrei tranquilo, embora a fila tivesse quilométrica ali na sede, até aquela salinha lá, onde enfim, as pessoas se associam, etc e tal. Mas eu jamais esperava que tivesse uma bagunça, né? E, assim, tô pasmo até agora, de você estar me dando essa notícia de que faltaram ingressos para o centro de Santa Cruz. Eu só tenho uma coisa a dizer a vocês, Maurício, a Gera e a Reginaldo. O Santa Cruz Futebol Clube é uma instituição que funciona para não funcionar. É esse o conceito que a gente tem do Santa Cruz. Porque não é possível. Não é possível um negócio.
Ô, André, desse. Até para não alongar essa conversa, porque o intuito hoje é falar do jogo, né? Mas a gente tinha que mostrar, para finalizar da minha parte, o áudio que eu recebi no WhatsApp foi o seguinte: Maurício, tem gente voltando para casa com criança porque não tem mais ingresso. Chega a dar uma tristeza. As palavras do torcedor foram isso. A pessoa foi com seu filho, com seu neto, não conseguiu comprar ingresso e voltou para casa. É um absurdo. E a diretoria do Santa Cruz não conhece a torcida que tem. É um absurdo. Para mim, finalizo aqui. A gente está aqui mostrando mais uma vez, mas hoje, como o intuito é falar...
Maurício.
Diga, agora está potência, viu?
Agora está potência e eu estou escutando o chiado. Então, estão assando o queijo aí, mas não sou eu, não. Rapaz, eu estou escutando um chiadinho.
O meu microfone...
Deve ser a plataforma.
Estava até fechado meu microfone, viu? Abri agora.
Pronto, mas eu escutei um chiadinho. Eu também, Maurício, eu recebi de um colega meu um relato de... Era fim de primeiro tempo já, e de muita gente voltando para casa, dizendo que as bilheterias foram fechadas, tal, que não tinha mais ingresso, e decidi voltar. É absurdo, né, pô? Um jogo numa Série D, com todas as dependências do estádio abertas, e você ter essa dificuldade para o torcedor entrar, para o consumidor consumir o produto. É incrível. Eu fiz o Rios no Instagram, Maurício, e tem uma criatura lá que ficou me dando respostas, né? Assim, eu era negativo demais, essa coisa toda, você tem que apoiar e tem que ser sócio. Mas veja, você vai ser sócio, você vai ser parceiro de uma instituição que faz isso com você. O sócio tem que ser atraído, é dessa forma que se atrai. Sinceramente, pô, o Santa Cruz ele tem um consumidor. Veja, o Santa Cruz é uma empresa que tem um produto ruim para oferecer. Mesmo assim, ela consegue consumidores que gostam de consumir coisa ruim, e ela não quer vender a esse consumidor doido que quer comer, que quer consumir coisa ruim. Então, assim, é insano. Como é? Ainda deu 13.026 pessoas. Pelos gelados que a gente tem, era coisa para 20 mil, pô. Era coisa para 20 mil. Para um time que está aí numa pobreza franciscana, numa raiz mendicante, né, que o Santa Cruz tem. Então, assim, é impressionante. Isso entra ano, sai ano. Entra jogo, sai jogo. Toda vez é isso. É cansativo até falar.
Para finalizar, o nome dessa diretoria é Amadora. E o sobrenome é Desrespeito. Mas vamos seguir para a resenha do jogo.
Bem, público e renda está na tela aí, 13.026 torcedores e uma renda de 216.728 reais.
Seu microfone voltou a ficar robotizado, meu amigo.
É, irmão, eu acho que eu vou ter que sair, velho. Porque eu não tenho o que fazer aqui mais, não. Eu realmente não sei mais o que fazer. Agora eu estou falando pelo computador.
Agora voltou, agora ficou
pelo
bom.
Pelo computador estou falando agora.
Melhorou.
Não tem mais nada. Então tá aí o público e renda. Vamos falar do jogo, né? Vamos falar do jogo. Como a gente sempre inicia, né? Pela escalação, né? A gente fez um esquenta de 10 minutinhos, né? Bem rápido, com o André e Valdec, que estava lá nas sociais.
E não deu para fazer mais, gente... né? Não deu para fazer
foi
mais.
Foi bom,
né?
Viu, André? Foi muito legal, eu achei.
Tá, mas infelizmente não deu para fazer mais, porque o locutor não deixou, né?
Mas foi muito bom, André. Acho que 10 minutos parece que foi uma eternidade, viu? Mas vamos lá. A escalação está aí na tela, né? O Michael, Léo Fernandes, Ítalo Melo, Guedes e Vinícius. Pingo, Fabrício, Chiquinho, Lucas Silva, Madison e Pipico. Eu quero escutar primeiro do André. O que você viu aí, André? Quando esse time postado começou o jogo. Quem era quem? Quem estava onde?
Gera, em primeiro lugar, eu tive duas surpresas nessa escalação. Porque a gente tinha até comentado ontem, né? Que até deu uma possibilidade do Léo Fernandes entrar no time, mas eu não acreditava, porque o rapaz chegou sexta-feira, né? Eu achava que ele ia colocar, né, de forma improvisada, o Anderson Paulista. E também se noticiava que o Galego ia ser titular no ataque, né? Enfim. Mas, assim, a escalação, no mais, era aquilo mesmo que se noticiava. E o time entrou inicialmente com o Chiquinho aberto na esquerda. Até a gente comentava ali nas sociais, aliás, quero mandar um abraço ao Alisson, quero mandar um abraço a Valdec, né, e o pessoal do Beberique, que a gente viu assim de longe, o próprio Gamboa, eu acho que ele não me viu, mas eu vi ele, viu, Gamboa? É, sem camisa, né, rapaz? Enfim, mas aí a gente tava comentando, viu, Gera?
Chamaram a polícia, não?
Hã? Onde ele tava ali com o pessoal ali, se a polícia entrasse, a polícia ia apanhar.
Não, rapaz, tem agora, ele não conseguiu ver André
sem camisa, pô. Não tem a
mesma. Ele não conseguiu ver André, não é possível.
Pra você ver o estado do rapaz como tava, entendeu? Sabe? Então, assim, a gente tava comentando, sabe, a perspectiva que a gente tinha desse time dentro de campo. Se o Chiquinho, qual seria a função tática de Chiquinho, se ele ia realmente ficar do lado esquerdo, como um ponto aberto, ou se ele ia fechar no meio, né? Enfim, mas assim, do ponto de vista da escalação, Gera. Só, na minha opinião, só essa surpresa do Léo Fernandes, que eu achava que ele ia ser um pouco mais conservador, de colocar o cara que estava treinando há uns 15 dias, mesmo improvisado, mas estava treinando uns 15 dias. Né? Enfim, em relação ao jogo, acho que a gente vai comentar depois. É só para o pessoal falar aí a respeito da escalação.
Beleza, mas alguém quer falar sobre a escalação aí ou não?
Então, eu sinceramente, Gera, seria muito prepotência da minha parte falar alguma coisa da escalação, porque jogador chegando agora, eu não vi treinamento, né? Então, assim, o time que ele colocasse hoje, cabia a mim analisar a performance, mas assim, de opção, eu não vi treinamento, não vi nada. Então, para mim, o que ele botou aí foi o que ele viu de melhor.
Sobre essa escalação, o que chama atenção, Gera, para mim, é que ele utilizou em 90% do período de treino que ele fez com Santa Cruz, Galego, né? E aí eu acho que ele estava dando chance, dizendo, vai, meu filho, pelo amor de Deus, meu filho, me mostre. Aí quando chegou uma semana antes do jogo, ele disse, dá não. Aí esse infeliz eu vou ter que tirar. E tirou o Galego da escalação inicial, né?
Eu também fiquei surpreso aí.
Agora sim, a minha surpresa. Hoje era a minha surpresa. Eu não fiquei tão surpreso com a ausência do Galego. Porque, veja, ele bota Pingo, Fabrício, e aí Chiquinho cai pela esquerda, Lucas Silva cai pela direita, Madison fica o único meia, inclusive é o ponto negativo do Santa Cruz. O único meia e Pipico centralizado. Depois ele fez uma inversão. Lucas Silva foi para a esquerda e Chiquinho ficou caindo um pouco mais pela direita, trocou a posição, e aí Lucas Silva passou até a ser um pouco mais efetivo, porque ele cortava para dentro, mas eu acho que devido ao peso, né, Lucas Silva fez um bom pernambucano, então tinha um lastro. Chiquinho tem essa supervalorização da torcida e de parte da imprensa. Pipico é o homem gol. Nadson é o meia dele, não é? E Fabrício e Pingo seriam os volantes, né, que iriam fazer a bola correr. Então, assim, eu acho que ele botou o Galego no banco porque os outros que estavam, que ele optou, têm mais lastro do que ele. Agora, se Lucas Silva a permanecer jogando o que jogou hoje, há uma tendência de Galego entrar porque parece um jogador folclórico que entrou nas graças da torcida. E qualquer coisa aí, a torcida vai pedir o Galego aí.
A torcida já estava apelidando ele, Reginaldo, de caça-rato.
Ah, entendeu? Eu pensei que era Galeguinho do Coque.
Não.
Gera, rapidamente aqui, Gera, 512 dispositivos conectados na live. A gente agradece. Deixa seu like, compartilha.
Deixa o like aí, meu amigo. São 22h58 numa segunda-feira, pelo amor de Jesus.
Tem você que é o apresentador oficial do Beberibe. André, comentarista, foi para o jogo. Brenos foi para o jogo. E Reginaldo, que é a autarquia do podcast, eu que sou apenas o oitido burro, vou me retirar porque já falei sobre a questão da...
Não, segundo o Chapo, você é a versão de Atos fumante.
Não, Eu sou aqui não fuma.
Ah, é verdade, é verdade, é verdade.
Valeu, meu povo. Abraço para todo mundo. Vou ficar acompanhando vocês na live, viu?
Beleza.
Valeu, Maurício.
Um abraço, Maurício.
Fala, Breno. Boa noite. Tudo bem?
Boa noite, Gera. Boa noite, André. Boa noite, Regi. Boa noite, grande massa coral. Uma segunda-feira de alívio no Arruda, né? Com essa vitória. Já começamos completamente diferente do que a Série D do ano passado, né? No ano passado a gente já foi buscar a vitória, se não me engano, na quarta rodada. Então, uma Série D que começa de forma diferente. Um time que mostrou ser um time guerreiro, ainda desorganizado, né? Mas um time que mostrou uma certa vontade. Então, foi uma noite de alívio, assim, para quem estava esperando. Um time muito ruim não aconteceu. Também não aconteceu um time maravilhoso, né? Mas um time que precisa de ajustes e que minimamente mostrou ser competitivo. Pelo menos no nível do Iguatu, né? Mas se mostrou competitivo inicialmente.
Beleza. O primeiro tempo eu não vi nada, só escutei. O segundo tempo eu consegui assistir pelo Instagram. Tinha uma galera transmitindo aí das arquibancadas. E deu para perceber, pelo menos comparado com o que você estava falando no rádio do primeiro tempo, o segundo tempo o time deu uma segurada. Não sei se cansou, mas deu uma segurada, diferente do primeiro tempo, que a informação que a gente tinha é que ele tinha mais intensidade, né? Então deu uma segurada, mas mesmo assim jogou com linhas altas, né? Mesmo assim teve o tal do jogo, o jogo ajudado, né? Que são as triangulações, os jogadores mais próximos, uma certa compactação, mas ainda ficou, é como o Breno falou, né? E não é surpresa, a parte técnica ainda pesa demais. Eu acho que no segundo tempo Santa Cruz chegou muito pouco, muito pouco. Acho que a gente encontrou um gol ali, vocês vão falar melhor que eu, mas o Iguatu errou a saída de bola, né? E aí o Santa Cruz, de uma forma muito rápida, né? E vertical, não perdeu tempo, e Lucas Silva... cruzou e Pipico, no meu ver, Pipico fez um golaço. O gol tá aqui, a gente vai ver, vai falar sobre isso. Mas é um golaço, é um gol daquele centroavante da década de 90, né? O cara dá um peixinho e o goleiro só escuta a rede balançar. Mas eu quero que vocês falem, Regis, o microfone tá fechado.
Ele fez o que Zelov minutos antes não fez.
Melhor colocado.
Inclusive.
Zelov estava muito melhor colocado do que Pipico naquela bola, entendeu? Aliás, o Iguatu teve as melhores oportunidades, não foi, Breno? Para mim, de claras de gol, foi do Iguatu. O Santa começou muito bem, os 15 primeiros minutos. A gente estava comentando ali, caramba, o time está realmente... O time está bem, né? Envolvendo os adversários, marcação sob pressão. Só que depois, Gera, o time deu uma queda, o que é natural, porque o ritmo estava muito acelerado.
Ninguém aguenta, né?
Ninguém aguenta, né? Futebol de hoje, ninguém aguenta. Então o Santa, a partir dos 20 minutos, o jogo ficou um jogo meio que de meio de campo, sabe? E aí ficou aquele joguinho de lado, sem muita penetração. Ficou um jogo chato no primeiro tempo, entendeu? O time de Iguatu não é um time bobo, é um time que sai tocando a bola. Eu acho que o Santa Cruz teve um grande mérito, que foi continuar pressionando a saída de bola. Isso aí já é uma diferença gritante em relação ao time de Ranieri, porque o time de Ranieri, ele marcava sua pressão uma vez, lá para as tantas, a segunda vez, acabou. Durante o jogo todo, era duas vezes no máximo, né? E o time agora do Felipe Conceição, não. Até no segundo tempo, né? O time estava marcando.
Eu vi.
Entendeu? O que o Pipico, meu amigo, correu, né? Nesse jogo, justamente nessa marcação de um lado para o outro, não foi brincadeira, não. Né? Tava podre de cansaço, mas com justa razão. Então, assim, o primeiro tempo eu separo em dois momentos. Até os 15, 20 primeiros minutos, o Santa Cruz foi muito intenso. Né? Santa Cruz envolveu o adversário, apesar de não ter chances claras de gol. E aí, por quê? Porque eu acho que justamente, Reginaldo, falta esse homem para chegar no Pipico, que a gente não tem. Continua sem ter, o Chiquinho não tem essa característica.
Não tem.
O Nadson estava muito ali no meio de campo, né? Rápido, depois começou a errar alguns passes, mas o Pipico está muito isolado, entendeu? Então, mesmo assim, o Santa Cruz teve uma intensidade nesses primeiros minutos. Depois dos 20 minutos, eu acho que já começa também a questão física pesar um pouco, o time cadenciou mais e ficou aquele jogo muito mais de meio de campo, né? E o que eu enxerguei no Santa Cruz no primeiro tempo, a gente vai comentar o segundo, mas isso, o que eu vi, eu não sei, o Breno estava lá, não sei se o Breno compactua com essa minha opinião, mas eu achei, eu podia dividir nesses dois momentos, entendeu? De que o time saía muita... Destaque para os dois volantes, o Pingo e o Fabrício, entendeu? Dominaram aquele meio ali, né? Só observação de que são, são volantes que ainda não chegam, né, na intermediária ofensiva, né? Eu acho que, de repente, pode ser melhor treinado para isso. Pelo menos um dos dois chegar um pouco mais, né, com agressividade na intermediária do adversário para propiciar, né, melhores jogadas, até abrir espaço para um Pipico, para um próprio Nadson ou para os pontas, entendeu? Então, assim, e outra observação importante foi que, e aí a gente consegue ver isso muito nitidamente dentro do estádio, havia bolas no primeiro tempo, logo no começo do jogo, em que os volantes, Gera, estavam com a bola no meio de campo e a zaga do Iguatu estava marcando em linha, tá, né? E aí eu acho que um defeito. O Lucas Silva poderia, viu, Breno, fazer um facão. Ele poderia correr ali e o cara lançar nas costas do zagueiro. Umas três bolas aconteceu isso e ele ficou ali paradinho, sem dar essa opção de jogada. Não sei se foi treinado, mas era bom que o treinador observasse isso.
Mas aí vai muito da percepção do atleta, André. E isso é o grande defeito do Lucas Silva. Ele é um jogador que quebra a linha, ele é um jogador que tem habilidade, ele tem velocidade, mas ele é péssimo de finalização e ele tem um QI muito baixo.
E
quando eu falo QI baixo...
apresentar essa jogada, entendeu?
Claro, jogada. Claro, mas veja, um atacante que pensa à frente a jogada, ele percebe que a defesa está jogando em linha, ele se posiciona no meio dos zagueiros para receber essa bola, quer seja em diagonal, quer seja na vertical, e sair na cara do gol. Se ele não faz isso, é falta de leitura de jogo. Então, é o que falta muitas vezes no Lucas Silva. É um cara que tem potencial de velocidade, de quebrar linha, de habilidade, mas parece que o último, a definição da jogada, a conclusão da jogada, ele não consegue raciocinar, ou quando ele vem pensar, já passou o tempo de execução.
E aí também depende do cara que está com a bola nos pés também, viu, Regis? Para lançar essa bola. Porque ele também, se ele faz a opção de jogar e o cara não lança, também não vai dar certo.
Deixa eu escutar, Breno. E aí,
primeiro tempo. Nessa análise de André, que ele dividiu o primeiro tempo em duas partes, eu concordo totalmente. Concordo totalmente com essa parte. Inclusive, nessa primeira parte do jogo, a gente teve uma chance com o Chiquinho de fora da área, né? Que o goleiro fez uma bela defesa. Chiquinho de fora da área. Depois a gente teve uma chance com o Pipico, que a gente roubou a bola, e teve uma chance com o Pipico, que o Pipico cortou o cara e não conseguiu fazer o gol. E depois passou esses 20 a 25 minutos, e aí o jogo meio que ficou cadenciado, o jogo foi segurado muito, muito, muito. E aí foi que o Iguatu teve duas chances claríssimas para mim, claríssimas. E teve uma que o cara cruzou, o cara do Iguatu estava sozinho na frente do gol, e ele chutou a bola na lateral do campo. Foi uma coisa assim... ridícula, ridícula.
Estou curioso para ver esse lance.
É ridículo, tá?
Eu acho que ele bateu de chapa, não foi? Não foi?
Eu não sei nem como foi que ele chutou, André, aquela bola, porque ele estava tão de frente.
Chapada na bola, que a bola foi lateral.
Exatamente. Foi. E teve uma chance claríssima no primeiro tempo também, que o cara perdeu o gol. Não foi nem Michael que agarrou. O cara sozinho na pequena área, sozinho livre na pequena área, e perdeu o gol, claro, né? Então, as duas melhores chances do primeiro tempo...
Eu acho que foi o atacante que o treinador fez a modificação e puxou ele para o meio no segundo tempo.
Eu não tenho certeza qual foi, porque eu estava um pouco longe, mas teve essa possibilidade também. Então, no primeiro tempo, as melhores chances, apesar de ser duas chances para cada praticamente, as melhores chances foram do Iguatu, a minha visão, né? E só discordando um pouquinho de André, eu acho que no primeiro tempo, Fabrício não fez um bom primeiro tempo. Eu acho que Fabrício errou muito passe de 2 a 3 metros. Eu não achei que foi bacana assim o primeiro tempo de Fabrício. No segundo tempo ele já cresceu um pouco mais, deu um novo gás no meio de campo do clube, do Santa, mas assim, no primeiro tempo eu não gostei não. Pingo, eu já gostei bem mais. Pingo deu uns 3 ou 4 roubadas de bola limpas, estava sempre na jogada. Ele é bem franzino assim, acho que por isso que o nome Pinga, ele é muito franzino, mas estava em todos os lances, ele sempre estava muito perto, assim, né? Então se mostrou um cara presente, apesar de não ser um cara que fisicamente vai impor com ninguém. Mas assim, sempre estava presente, muito perto dos lances. Então já gostei bastante do Pingo no segundo tempo, ou no primeiro tempo, né? E esse foi o primeiro tempo, né? O primeiro tempo que teve duas chances para cada, e basicamente foi isso. Agora um ponto importante da análise de André também é que o Iguatu, ele sempre saía do jogo, com a bola no pé. Ele batia tiro de meta no pé. E o Sacuz marcando lá em cima, o tempo todo, né? Só que isso, em certo momento, causou um problema. Por qual foi o problema? O Sacuz empurrava a primeira linha para marcar lá dentro, e as costas, a zaga não vinha tão perto.
Exatamente.
Então, a linha de ataque e a linha de zaga ficava um espaço muito grande no meio de campo.
Inclusive, do Santa Cruz.
Porque...
Então, isso é um erro que continua. Porque se você sobe as suas linhas... Desculpa te cortar, tá, Breno? Se você não, sobe as suas linhas para marcar lá em cima, o meio de campo acompanha e a zaga vem junto.
É a história
dos 30 metros, que tanto se fala.
Geral, o Santa Cruz, ele saía com 4 para marcar na frente. Ele saía para marcar com Lucas Silva, Pipico, Nadson e Chiquinho. Inclusive, Chiquinho correu muito hoje, muito. Chiquinho hoje parece um menino. Correu muito, Chiquinho. Então, assim, esses 4 vinham e ficava lá atrás. O Pingo e o Fabrício um pouco mais à frente e a zaga lá no final. Então, o time ficava com um espaçamento no meio de campo muito grande, muito grande. Até que o Sacruz conseguiu adiantar mais um pouco essa linha e quebrou mais esse contra-ataque. Mas, assim, nesse primeiro momento, a gente ficou até com certo receio de tomar um contra-ataque e tomar o gol. Porque teve, inclusive, um lance que a gente tomou um contra-ataque. O cara ia sair cara a cara com o goleiro e foi marcado impedimento. Que o cara ia sair cara a cara com o goleiro. Então, assim, isso surgiu um certo problema nesse momento, né? Então, isso, assim, foi o primeiro tempo.
Ô, Breno, só rapidamente, dentro do seu raciocínio, porque eu esqueci realmente esse fato, que de fato aconteceu. Teve uma das poucas vezes que o Iguatu conseguiu sair bem dessas jogadinhas que eu tanto critico, o cara veio dominando a bola no meio de campo já inteiro, entendeu? Conseguiu dar o passe ao jogador do Iguatu e teve um lance bem perigoso. Ele saiu justamente lá de trás dessa jogadinha. Mas por que ele fez isso? Porque ele começou a dar rapidez na sequência da jogada e o jogador, exatamente isso como o Breno falou, tinha os 4 na frente marcando, mas tinha um rombo atrás. Não estava tão compactado para fazer esse tipo de marcação. É o que eu sempre falo. Tanto para sair da bola desse estilo, para quem sai com a bola, para quem está marcando, é preciso ter treinamento. Tanto para marcar essa saída de bola, como para sair nessa saída de bola. Para que não haja rombo, né? E isso aconteceu no Santa Cruz. Nos dois momentos, entendeu? Teve uma bola, Alisson, Brenos, que eu acho que foi um tiro de meta do goleiro, que ele deu, que ele chutou a bola foi no peito de Zelov. Zelov dominou a bola no meio de campo sozinho. Não tinha um zagueiro, já era por perto. Isso é o quê? Posicionamento, entendeu?
Regis, primeiro tempo aí, quer comentar?
Geral, eu vou fazer um apanhado geral. E eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem aspectos positivos e negativos, como deveria ser, não é? Acho que a gente não é uma vitória que pode colocar na gente a ideia de que nós estamos muito bem. Não, foi um jogo que poderia ter sido empate e seria justo. O jogo hoje poderia ter sido empate, seria justo. Não seria injustiça hoje um empate. Mas eu acho assim, um primeiro aspecto positivo, o ímpeto da equipe. Me deixou muito impressionado o ímpeto da equipe. Santa Cruz começou a competição muito desacreditado, e está desacreditado, e o ambiente que girava em torno do time era muito ruim. Então eu não esperava o Santa com o ímpeto que teve. Então o Santa Cruz entrou impondo o ritmo da partida. Eu acho isso um aspecto positivo que o time de Ranieri não teve, e esses 30 dias ao menos serviu para que a gente visse um time iniciando uma competição e impondo o ritmo da partida. Acho isso um ponto positivo e crédito para o professor. Segundo, achei a equipe mais compactada do que a equipe de Ranieri. Embora a defesa, de fato, mas isso aí é um erro, o que Breno pontuou e o André pontuou, que a defesa, e aí, Gera, você pontuou muito bem, o espaço de jogo hoje é 30 metros, 35, a defesa não acompanhou essa subida, mas isso é uma coisa que pode ser corrigida. Isso é uma coisa que pode ser facilmente corrigida, pode, na medida pode, que, ó, a gente está marcando alto, vamos avançar, não é? Talvez pela tensão do jogo, os jogadores não perceberam isso por ser muito jovens. Para mim, essa defesa do Santa Cruz é uma defesa não confiável e que eles podem ser úteis no banco, mas para titular acho uma defesa muito fraca. Então, assim, acho que a equipe foi bem, mostrou uma certa compactação interessante para um início de competição. Veja, não é o ideal para subir, para um início de competição, para um jogo de estreia pós 30 dias de trabalho, achei interessante. Que a gente mostrou uma compactação e uma vontade que a gente não mostrou em momento algum até agora esse ano. E a terceira característica que eu acho fundamental, que eu acho que é a síntese dessas duas primeiras que eu disse, é que o time aparentou uma consciência do campeonato que joga. É fundamental para um time de Série D ter consciência de que ele joga a Série D. Não se ganha, não se sobe na Série D com pensamento de outras competições. Por exemplo, uma Série A, uma Série B, uma Série C, que é basicamente pontos corridos. Série C não, é mata-mata. Então o espírito da competição é outra. E o time parece que demonstrou esse espírito. Ao menos no jogo inicial. Né? Nós não estamos fazendo uma leitura... Nós não estamos finalizando uma leitura. É uma coisa que aparentou em seu primeiro jogo. Aspectos negativos. Ausência de um meia. Você só tem Nadson. Chiquinho claramente não é esse meia. Primeiro, Chiquinho, é bom que se diga, embora ele tenha certa qualidade, isso é inegável, ele já demonstrou que ele não é jogador que fará a diferença para o Santa subir. Não é. Ponto. Ele pode ser um excelente coadjuvante. Um bom coadjuvante, mas ele não pode ser o jogador principal. Ele já demonstrou que sozinho ele não tem condições de ser esse jogador que vai subir o Santa Cruz, ou vai botar o time nas costas, ou vai ser aquela referência do time. Não. Agora pode ser um jogador útil, principalmente jogando pelo lado do campo, e não como meia. Acho que ele é muito mais efetivo jogando no lado do campo do que como meia. Então a gente só tem Nadson hoje, que demonstra a qualidade. A gente já conhecia Nadson, né? Nadson já é um jogador rodado, mas ele precisa ter... Eu acho que o Santa Cruz precisa de um meia clássico. Embora esse meia esteja em extinção, mas a gente precisa de um meia que cadencie mais o jogo, principalmente quando a gente passar por momentos de sofrimento dentro da partida. E o primeiro volante. Eu estou com o Breno, eu acho que o Fabrício foi disperso, mas tem muito a crescer, né? Tem muito a crescer. Mas eu acho que essa primeira volância ela é fundamental. A gente tem que ter ali um jogador que não precise fazer essa transição de jogo, não é? Mas que defenda bem a defesa e solte essa bola rapidamente para quem for fazer a transição. Me parece que Pingo agradou bastante com passes, penetrações e visão de jogo.
Oi. Só para te completar, apesar de Pingo ter ajudado, em alguns jogos especificamente a gente vai precisar de um cara que tenha essa força física que Pingo não tem.
Exato.
Porque é o que eu estava dizendo lá no campo. Ítalo Melo entrou no segundo, Ítalo Henrique entrou no segundo tempo. E você vê que é um cara que já cadencia mais o jogo. É um cara que, pela qualidade da Série D, inclusive, né? Ele tem uma qualidade para sair jogando. Mas no Arruda é muito bom fazer isso. Porque o Arruda, o gramado hoje, inclusive para um nível de Série D, é padrão FIFA, nível de Série D. O gramado do Arruda hoje. Então, em outros jogos de campos muito mais pesados, Pingo não vai ser o cara que vai resolver essa situação. Por falta de imposição física mesmo, né?
Desculpa. Ô, Breno, e é interessantíssimo a gente ter esse jogador que saiba cadenciar o jogo. Por quê? Porque vai ter momentos da partida, feito hoje, a gente estava ganhando o jogo de 1-0. Chegou no momento crítico da partida, 35 minutos, então não era para a gente estar fazendo trocação com o time do Iguatu. Quando eu falo trocação, eu tô falando bater esquema. Não. É pra gente pegar a bola e rodar a bola, gastar a bola pro tempo passar. Então a gente precisa desse jogador cerebral que a gente não tem. E então, assim, esses são os aspectos negativos. No mais, eu acho que foi importantíssima a vitória. Não é? Eu não acreditava, apostei no 1x1, eu não acreditava. Mas eu acho que a coisa fundamental para a gente, hoje acima, não é, de qualquer análise, é a vitória. Começar vencendo, isso gera confiança. Não é? Claramente, jogadores que chegaram durante a semana, e é um erro, isso é um erro que a gente apontou aqui, um erro na formação do elenco. Jogadores chegando em cima da hora e indo jogar, praticamente não aguentaram. E um ponto positivo, que esqueci, o quarto ponto, aí eu fecho, que foi a leitura de jogo do Rodrigo Conceição. Eu acho que ele mexeu na hora certa. E eu acho que a mexida dele promoveu, ele enxergou bem aonde a gente decaiu, né? Jogadores claramente cansados, evidentemente. E eu acho que as mexidas dele deram um gás a mais no Santa, no momento em que o Santa estava numa queda física e técnica. Iguatu percebeu, era momentos finais, então o Iguatu deu aquele sprint final para ver se empatava, e as mudanças dele fez com que a gente tivesse ímpeto. Mas eu confesso que me surpreendi positivamente pela imposição do Santa, pela atmosfera criada, não é? Acho que a vitória como foi e o time como entrou, é assim que se chama a torcida para o time. Até então, esse ano todo, Gera, a gente não teve em nenhum momento a torcida se sentindo convidada pelo time para jogar com ele. O time de Ranieri era um time morto de espírito. Esse, ao menos, entrou aceso, e ao entrar aceso, isso passou para a arquibancada, consequentemente, fez com que a torcida jogasse junto. Então, eu acho que no frigir dos ovos, Gera, a gente fez uma estreia aceitável. Né? A gente fez uma estreia aceitável. E é por aí. Não é? A tendência é melhorar. Espero que com o trabalho melhore e que a direção olhe para o elenco e reforce o elenco qualitativamente. Não é? E aí, ao reforçar qualitativamente o trabalho do professor dentro de campo, e aí as coisas vão evoluindo. Falta muita coisa para o Santa.
O microfone está cortando, Regis. Começou a picotar.
Eita, então eu acho que é a queda de energia aqui, Gera. Acho que a estreia foi uma estreia...
Não dá para te entender, não, Regis. Não dá para te entender. Não dá. Tá. Bem, vamos lá. Então, segundo tempo, o Regis deu uma resumida aí, mas vamos falar um pouquinho mais do segundo tempo aí, com o André e com o Breno, que estava no estádio, né? Vejam, o que eu senti e acompanhei, né? Primeiro, 5 substituições, né? Se trocou meu time no segundo tempo. Ítalo entrou no lugar de Pingo, né? Depois levou um amarelo. Anderson Paulista e Marcelinho entraram no lugar de Léo Fernandes e Nadson, né? O lateral e o meia. E teve ainda Jadson e Emerson Galego no lugar de Fabrício e Lucas Silva. Eu queria escutar, claro, a análise de vocês, mas eu percebi que quando a gente mudou, o time caiu. Para mim, o time caiu nas mudanças. Não vi o time se mantendo, mas eu quero escutar vocês. De repente, a minha impressão é errada. Fala aí, André.
Tá mudo, André. Tá no mudo.
Ah, desculpa. Valeu, Pedro. Gera, a gente tem um problema muito sério, porque é a questão da qualidade. Né? Já é difícil você ter o time do Santa Cruz tecnicamente... Né, escalado, os 11 jogadores. E quando você olha para o banco de reservas, sabe, é um ou outro que você acha, diz assim, poxa, esse aí vai entrar e vai manter o mesmo nível, ou aumentar o nível. Né? Tem muito treinador que diz que banco de reserva é mais fundamental do que o time titular, porque, em tese, aquele reserva vai entrar no lugar do companheiro e se espera que ele renda igual ou melhor do que o substituído. No Santa Cruz, isso não acontece, porque o nosso elenco é muito sofrível. E eu vou dar um pequeno exemplo, certo? Um jogador, Breno, que entrou, um dos últimos a entrar, e que jogou pouco com a bola nos pés, mas me irritou profundamente, entendeu? Foi o seu Jadson. Teve uma jogada lá no ataque, já no final do jogo, que o miserável deu um passe de forma preguiçosa, sabe? Irresponsável. No pé, Geraíto, do cara do Iguatu, rapaz. E que gerou um contra-ataque. Não sei se você está lembrado dessa jogada, Breno. Entendeu? Totalmente, sabe? O cara que entrou agora, que acabou de entrar no time. Então, assim, Gera, o Santa Cruz vai sofrer com isso. E outra coisa, quando você muda cinco, antigamente o que era? O futebol antigamente, primeiro que havia duas substituições. Depois isso evoluiu para três, né? E com a história da pandemia, chegou a cinco. Você mudar cinco peças, como você falou, você muda metade do time. E se você não tem bons jogadores no banco de reserva, né, o que é que vai acontecer dentro de campo? Ou vai manter uma média que o time estava jogando, ou necessariamente vai cair. Entendeu? Então, assim, o Santa Cruz, os jogadores cansaram, entraram outros jogadores, alguns renderam bem, como o Paulista, novamente, na minha opinião, ele entrou bem, é um jogador ágil, né? Ele entrou na lateral, depois ele foi para o meio, né? E fez seu feijão com arroz. Eu não gostei hoje da entrada do Marcelinho, né? Achei muito perdido dentro de campo, muito perdido, entendeu? O Galego, me parece que é um jogador, eu quero ainda analisar o futebol dele, mas me parece que é um jogador meio flocórico, sabe, Gera? Ele teve uma jogada, acho que a primeira jogada dele, que ele foi para cima do goleiro, o goleiro pegou a bola e ele caiu na área, se acabando de dor, só que a bola, o goleiro não agarrou a bola sobrou. Se ele tivesse um pouco mais de sem essa muganga, talvez ele tivesse pego a bola e teria feito o gol. E ele ficou lá no campo, sabe, se acabando de dor, quando na verdade não era nada. Isso é resquício de jogador de time pequeno, entendeu? Que faz uma jogadinha e se acha no direito de fazer essa representação. Eu não gosto de jogador assim, não gosto. Mas aí eu também vou dar um tempo ao rapaz. O rapaz entrou, sei lá, 15, 20 minutos, não sei, entendeu? E se movimentou bem, teve outra jogada que ele chegou a chutar a bola em gol, mas e eu vou dar até um conselho a ele, né? Eu digo, ó, Galego, não entra muito nessa história da torcida de caça-rato. Deixa caça-rato para lá e vai jogar teu futebol. Porque se você entrar nessa história de caça-rato, o novo caça-rato do Arruda, negão, tu não vai para canto nenhum.
A torcida subiu junto, né? Quando o Catatau foi lá e chamou ele, né?
É, a torcida pediu verdade, ele.
Não
foi
Catatau, não, Geraldo. Mas não? É porque, o que parece, André, não sei se o André vai concordar comigo, que a torcida está carente dessa peça folclórica.
Nós não estamos, nós somos.
É, porque já foi Hugo Cabral e agora já é Emerson Galego. Eu estava conversando no jogo com Débora e eu vi assim, o pedido incessante da entrada do Emerson Galego demonstra o quão pequeno nós somos, pô. Porque a gente está num jogo, ganhando o jogo, e a gente está desesperado para Emerson Galego entrar.
Inclusive,
então, outra aparição de Emerson Galego que ele foi incrível. Eu não consigo entender.
Veja, inclusive, não sei se você percebeu, nas primeiras substituições, e a torcida já antes já estava pedindo ele em campo, né? Quando a torcida percebeu que não foi ele, a torcida vaiou o jogador.
Vaiou a substituição, porque ia ser Marcelinho.
Não foi nem pelo jogador que estava saindo ou entrando, é porque frustrou a torcida que não era o Galego. Então, muito cuidado com essa história, muito cuidado.
E, André, só para deixar claro aqui, a gente não está dizendo que Galego é um jogador ruim, que é um jogador bom, porque com 15 minutos não dá para a gente fazer essa análise. O que a gente está falando é sobre essa carência tão grande, desesperadora, de ter alguém folclórico, né? Mas, comentando sobre o segundo tempo, o segundo tempo ele foi no começo, a gente começou atacando um pouco mais. Inclusive, a gente teve uma chance de fora da área, um chute de fora da área, né? Depois, no contra-ataque do time do Iguatu, teve aquela chance claríssima de Love, que Michael fez uma defesaça, né? Uma defesaça. E logo depois desse lance, acho que 3 a 4 minutos depois, foi o nosso gol. Depois que a gente fez o gol, a gente já mudou a maneira de jogar. Porque a gente deu uma segurada legal nessa marcação lá em cima que a gente tava, nesse ímpeto forte que a gente tava. A gente deu uma segurada. As linhas foram um pouco baixadas, tá? Então, o jogo mudou a partir do gol que a gente fez. Então, Gera falou sobre as substituições aí. Para mim, a principal substituição que fez a gente cair de produção no segundo tempo foi Marcelinho, tá? Porque, assim, Marcelinho hoje, ele não consegue se impor ainda, né? É um jovem, ainda vai ter muito a aprender, tem qualidade, mas não consegue se impor ainda. E quando ele entra, parece que a gente perde o meio de campo de vez. Assim, parece que o que está pronto, que era Nadson jogando no meio e Chiquinho ajudando ele, quando Marcelinho entrou, parece que tudo que a gente tinha montado se desfez.
É que joga em outra rotação. Mas
sabe por quê, Breno? Sabe por quê? Porque, primeiro, ele não se impõe fisicamente. Não tem condições. E é o que espera de Marcelinho, o que é a parte técnica, é a rapidez. E aí ele se perde. Quando ele não joga bem, concordo com você, ele se torna uma peça nula. Porque, muitas vezes, tem um jogador, um tipo de jogador, que tecnicamente não vai bem, mas pela compreensão física dele, ele dá o recado dele do ponto de vista físico. O Marcelinho não consegue. Ele é muito franzino. Então, ele, para marcar, é complicado. E ele estava perdido em campo.
André, muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Porque ele é aquele cara mais veloz e o tempo todo ele quer acelerar o jogo. Só que a gente já estava ganhando. A gente não precisava dar essa aceleração tão grande. Então, a gente tinha que dar uma segurada, trabalhar mais essa bola. Então, esse foi o primeiro momento que o nosso meio de campo se desfez completamente. Foi quando o Marcelinho entrou, né? Depois que Ítalo Henrique veio, inclusive eu acho que Ítalo Henrique entrou primeiro, se eu não me engano.
Foi a primeira substituição, né?
Foi sair o Pingo, acho que inclusive pediu para sair, se eu não me engano. Acho que ele pediu para sair, estava muito cansado. Então, quando Ítalo Henrique já entrou, ele tinha essa cadência um pouco maior. Ítalo Henrique, ele, inclusive, para o nível de série dele, consegue trabalhar essa bola de um lado, trabalhar essa bola para o outro. Inclusive, tem aqueles cacoetes que eu não gosto, mas ele tem essa qualidade mínima para fazer essa bola rodar, né? Então, isso ajudou a gente de certa forma. Mas eu acho que o principal ponto nessa perca do meio de campo foi a entrada de Marcelinho. A gente precisa contratar outro meia urgente, porque a gente não tem esse cara pronto ainda para entrar de forma nenhuma. Marcelinho, hoje, ele vai entrar de forma muito pontual. Porque hoje eu digo claramente que ele mais atrapalhou do que nos ajudou. Tá? Mas é um cara que tem qualidade para seguir nesse clube e nos ajudar bastante futuramente.
Pessoal, a gente já falou no início da live sobre...
Exatamente, era isso que eu ia dizer.
A entrada, tá? Então a gente não vai voltar no assunto. Me perdoa aí o Wellington. E tem mais outro aqui. E Tricolor, nós falamos no início da live, tá? Já tocamos nesse assunto, inclusive com imagens, tá? Então, a gente está realmente agora falando, analisando a parte do jogo, né? Do jogo em si. Bem, eu tenho os melhores momentos, vocês querem ver aqui?
Passa aí. Bora
aí,
Paula.
Aí vocês podem ir falando, porque vocês acompanharam, estavam lá, né?
Esse aí foi o lance Chiquinho que eu falei, né? De fora da área. Vezes, né? Uma bela defesa aí.
O que chamou a atenção também, Breno, foi o goleiro do Iguatu fazer cera 10 minutos de jogo. Uma cera irritante, o juiz até demorou.
No primeiro tempo,
mas o juiz demorou para dar esse cartão amarelo, né? Essa bola perigosíssima aí. Olha o lance errado aí.
Olha o lance aí. Esse foi o lance de Pipico, que Pipico cortou o rapaz aí, mas não conseguiu fazer o gol.
Ah, não, né? Não pode perder esse tipo de gol.
O Chiquinho reclamou dele, né? Que estava sozinho ali.
Lá esse foi o lance. Esse aí foi o lance do impedimento. Foi o lance que eu falei do impedimento. Tá?
Ah, se não fosse impedimento, seria pênalti.
Se não fosse impedimento, seria pênalti. Exatamente. Mas foi impedimento. E esse é o lance do cara chutando na lateral. Olha o chute do rapaz.
Que é isso, gente?
E aí foi o lance, claro, que ele perdeu na pequena área.
Miolo de zaga parece que continua falhando, hein?
Inclusive, Gera, sobre o Miolo Lizaga, teve o chute fora da área no segundo tempo já, que eu comentei também. E aí vai ter o lance claro de Love, que o Michael fez uma defesaça.
Eu acho que é essa aí,
defesaça, ó. Mesmo, ó. Uma defesaça do Michael, incrível como sempre, né?
Mas não pode como cabecear sempre, no meio das
águas. E aí foi o nosso gol. Esse é o nosso gol.
É, a saída errada, o Lucas Silva ali foi bem inteligente, ó. Olhou pra frente e pico, golaço. Golaço, golaço, golaço. 38 anos, Pipico fazendo gol no Santa Cruz.
54 gols, já.
O maior artilheiro dos últimos anos, eu realmente não aceito quando se chama Pipico de gols, gols inúteis, o cara que não ganha título. O futebol não é esporte individual, não. Se Pipico tivesse chegado para jogar com um time de qualidade que a gente nunca teve...
É, 54 gols em times péssimos, né, Gera?
Pois é, time exatamente. Péssimo.
Aí,
exatamente.
Galego, eu acho que deu uma cruzada um pouco errada aí, mas tentou. E agora vai ter um lance de Galego. Que inclusive
olha esse lance Pipico, olha aí. Esse lance Pipico. Olha, ganhou no cara no corpo.
Ganhou no cara e tocou lá em Galego. Gente, né? Pipico é muito diferenciado. Aí, Galego chutou, cortou de um lado, puxou de novo e bateu.
Ah, faltou perna ainda. Faltou a esquerda. Cara, a Pipico, onde é que tá ali? Era Pipico que tava disputando a bola ali no meio, hein?
É. Exatamente, foi ele ganhando o zagueiro lá.
E aí,
bola na área.
É. Gera, área, tá um sobre, a zaga, sério, sobre a zaga da gente, a gente tem alguns pontos a trabalhar aí. Primeiro ponto, Ítalo Melo mais uma vez mostrou o quanto ele vem crescendo na zaga do Santa Cruz, tá? Para mim, Ítalo Melo é um cara que cresceu muito durante esse ano, tá? Eu não, nem tenho certeza se ele deve ser o cara titular hoje ou se a gente precisaria contratar outro zagueiro pro lugar dele, mas assim, vem crescendo bastante Ítalo Melo. E Guedes mostrou hoje claramente que ele tem qualidade, mas ainda não é esse cara. Não é e não pode ser de forma alguma esse cara ainda. Guedes ainda tem muito a aprender, é um cara ainda que está muito novo. E eu acho que a gente já podia trazer Ian de volta. Eu não vejo o Ian sendo reserva nesse time não, velho. Com essa zaga que a gente tem aí, eu não vejo o Ian sendo
Conceição
reserva
nesse time. Felipe Conceição é fã de Guedes. Felipe Conceição é fã de Guedes.
Inclusive, na entrevista coletiva de hoje, já, ele disse que a principal... peça que falta nesse elenco do Santa Cruz é outro zagueiro. Ele, toda entrevista, bate nesse ponto que está faltando mais um zagueiro aí, né? E um outro ponto da nossa zaga que hoje, para mim, foi mal, foi o lateral direito. Eu não sei se o lateral direito...
Eu ia perguntar sobre os dois laterais para vocês.
Principalmente o direito, eu entendo que ele chegou depois, né? Então, ele parecia, de fato, não estar bem ambientado com o que estava acontecendo, mas ele parecia fisicamente estar mal. Inclusive, quando ele foi à frente, ele fez bons cruzamentos. Ele foi à frente e conseguiu fazer jogadas, mas ele foi muito pouco à frente.
Mas o aproveitamento de cruzamentos dele é absurdo, viu Breno?
Hoje ele foi muito pouco à frente.
Ele cruzando é absurdo. É que realmente o cara chegou sexta-feira.
Não, com certeza. Agora
é o que o André falou, colocar um cara para jogar. Chegou sexta-feira.
Mas é porque a situação é desesperadora, velho. Porque assim... No segundo tempo, a André falou que quando o Jadson entrou, não tem condições. Inclusive, ele tirou o lateral direito, botou Anderson Paulista improvisado. Quando o outro meio de campo saiu, ele botou Jadson. Porque ele não queria botar Jadson.
Mas é isso que eu ia falar. Ele não treinou a pré-temporada inteira com o Anderson Paulista?
É.
Então ele colocava o Anderson Paulista no jogo de hoje, pô. Só se o cara fosse um craque, né? Falando, o Cafu.
Deixa eu me contrapor um pouco a de Brandes quando ele fala da zaga. É o seguinte, veja, eu tenho dificuldades de enxergar essas maravilhas todas que Brandes enxerga em relação a Ítalo Melo.
Ele é fã de Ítalo. Ele é fã de Ítalo.
Ele era fã de Jefferson.
Ele tem uma camisa autografada de Ítalo.
Não, você lembra que ele era fã de Jefferson? Quisesse deixar Brandes irritado, falasse mal de Jefferson, goleiro, né?
Nunca fui.
Ele ficava em Marara. Bom, eu vou ser muito franco. Para mim, deveria mudar os dois zagueiros. Não que hoje, né, comprometeram. Mas é uma sensação que a gente tem de que não passa confiança. Está entendendo?
Sei.
Não passa confiança. O seu Ítalo Melo, Breno, não teve um lance lá no primeiro tempo. Que o cara passou com ele com uma facilidade, só que quando ele passou, acabou a linha de meta, a bola foi para fora. Se não, era uma jogada perigosíssima. Porque ele foi de forma.
Ele foi passado, né? Porque ele sabia.
Não, ele foi de forma. Ele foi de forma afobada. Ele foi de forma afobada em cima do cara. O cara passou com ele com a maior facilidade do mundo. Entendeu? Então, na minha opinião, é um dos pontos fracos do time. E eu acho que precisa dos dois zagueiros. Vamos sempre lembrar. Essa zaga hoje titular era a zaga reserva do time do ano passado, minha gente. Era a zaga reserva. E o Guedes, muitos jogos, o Guedes nem sequer ficava no banco de reservas. Bom, em relação aos laterais, veja, eu vou dar um desconto ao lateral direito por tudo que foi falado aqui, né? Agora, tem um jogador que realmente tem caído muito de produção e já vem caindo desde os jogos finais do Campeonato Pernambucano, que é o Marcos Vinícius. E hoje, na minha opinião, ele também não atuou bem. Sabe? Tanto na parte de defesa, como na parte de ataque. Errou muito espaço. Entendeu? A cobertura dele, quando o zagueiro... por exemplo, teve uma jogada perigosa do Iguatu, que o Ítalo Melo foi cobrir o lateral. E aí, o que é que faz o zagueiro? O zagueiro fecha no meio. E aí, ele deu a oportunidade, o rapaz do Iguatu, cabecear a bola. Então, assim, até posicionamento defensivo. Né? Ele tem caído muito de produção. Por falar em cair produção, na minha opinião, Lucas Silva, apesar de ter feito aquele passo pro gol de Pipico, Lucas Silva também não teve um rendimento legal hoje.
Saiu vaiado. Entendeu?
Saiu vaiado. Então,
foi
assim,
uma vaia pausa, né? Foi uma vaia.
Mas tem caído, eram vaias que não existiam, né?
Ele tem caído, Breno. Ele nos últimos jogos, a exemplo do lateral esquerdo nosso, ele também não tem. Repetindo as boas atuações que ele chegou a fazer durante o Campeonato Pernambucano, alguns jogos da Copa do Nordeste. Entendeu? Então, assim, foi ótimo a gente ter ganho. Excelente. Eu prefiro 10 mil vezes, Gera, a gente tá falando isso, o time ganhar, do que o time, de repente, ter arrebentado no jogo. Poxa, o que Felipe Conceição falou, de que o time vai evoluir, o time vai ter jogada rápida, etc. O time jogou uma maravilha, mas perdeu o jogo, ou empatou o jogo.
Não adianta, né? Ficou tudo no papel.
O time agora tem uma semana inteira, né, para treinar, descansar o elenco, etc. Vai ter um jogo, uma viagem complicada, que é para Mossoró, né?
Contra o Potiguar.
Vai enfrentar lá o time que perdeu o primeiro jogo, não foi, Gera?
Perdeu para o Nacional de Patos.
2-0. Perdeu o primeiro jogo, né? A gente está liderando a chave, está perdendo certamente pela questão de saldo de gols, mas a gente tem 3 pontos, né? Isso. Mesma pontuação do líder, o líder só é líder pela questão do saldo de gols. Então, Exatamente. Essa vitória foi importantíssima. E que o Santa Cruz, os jogadores, né, e a comissão técnica têm esse sentimento de que no Arruda temos que vencer nossos adversários.
Obrigação, o time tem que se impor.
Melhor seria se a gente vencesse com a aula de futebol, com futebol vistoso, mas esqueçamos.
Não teremos
isso, porque nós somos quarta divisão. Quarta divisão não tem futebol maravilhoso, não tem futebol vistoso, não tem nada. Inclusive, teve uma jogada, para falar nisso, Breno, que alguém deu um passe de calcanhar, uma tabelinha lá no meio de campo, e o seu Chiquinho foi inventar também, na mesma jogada, dado de calcanhar. Levou uma vaia da torcida. Ao dado de calcanhar, perdeu a jogada. E ficar lá, vai jogar sério. Então, isso é a Série D. Jogadores têm que ter essa consciência de que o Santa Cruz precisa é de resultado, é de entrega para o resultado. É isso aí.
É isso que a torcida está esperando, na verdade. Né? Um time que se entregue, que se doe, e parece que isso aconteceu hoje. Né? E aí a gente vai jogar por uma bola. A grande verdade é essa, a gente vai jogar por uma bola, independente de quem seja o adversário, os níveis são muito parecidos, então não adianta querer show, espetáculo, não teremos, torcedor, não teremos. A gente precisa ganhar as partidas, principalmente dentro do Arruda.
Eu acho que a gente precisa, veja, você ontem nos mostrou aqui, eu fiquei estarrecido, com a condição do gramado lá do time do Pacajus.
Isso. Né?
Aquilo ali é para você jogar futevôlei, aquilo ali, certo? Então, assim, eu acho que para o tipo de competição de Série D que a gente vai enfrentar, gramados desse tipo, estádios menores. A gente precisa de jogadores mais encorpados, fisicamente falando, né? Um centroavante, entendeu? Um cabeça de área, um zagueiro. O time nosso, gera, em média, você observa, é um time franzino. Nós jogadores de meio, até a nossa zaga, se você olhar, é uma zaga franzina. Entendeu? Então, assim, eu tenho muito receio no jogo corpo a corpo, que a gente vai precisar. Vamos lembrar, nem todos os jogos vão ser no Arruda, não, minha gente, com esse gramado belo aí, não. A gente vai precisar, um dado momento, de jogar muito no corpo a corpo. E a gente leva uma desvantagem em relação a isso. Entendeu?
Bem colocado. É, vamos lá. Vamos para os troféus para a gente ir para a parte final?
Vamos lá.
Vamos embora.
Vou deixar só para vocês aí. Lambedor, tem lambedor hoje ou não?
Tem, na minha opinião tem. Para mim foi o Lucas Silva, em que pese ele ter dado assistência, aquele passe, mas ele não foi bem, não. E com o Rosa, uma honrosa observação ao seu Jadson, viu? Da forma que ele entrou em campo, totalmente disperso, enfim, mas pelo conjunto da obra, eu não gostei hoje da atuação do Lucas Silva. E quando eu digo isso, Gero, não é que ele tenha jogado muito mal, é porque a gente já viu o Lucas Silva jogar bem melhor do que está jogando agora, entendeu?
Ele caiu. Eduardo, não posso colocar o áudio não aqui, não. Tem palavras no áudio que se eu colocar aqui, derruba a live. Tu é doida.
Que áudio é esse que
eu tô falando? O áudio do Reginaldo. Eu tenho um áudio do Reginaldo. Hoje eu vou soltar um áudio do Reginaldo aqui. Parece que o Eduardo não tá sabendo. Mas ele não tá sabendo. Ele tá falando do áudio que viralizou. Eu tenho um novo áudio do Reginaldo aqui hoje para soltar. Brenos, quem é o lambedor? Quem é o pior da partida?
Rapaz, eu posso até fazer uma menção honrosa a Lucas Silva também. E também uma menção Rosa Jadson, mas para mim foi Marcos Vinícius. Porque Marcos Vinícius, assim, foi ruim em tudo que ele tentou. Ele foi ruim no ataque, ele foi ruim na defesa. E assim, grande parte do nosso primeiro tempo, a gente tentou jogar pelo lado esquerdo, na lateral esquerda lá. Então, para mim, ele foi o pior. Lucas Silva tá entre os piores, mas, tipo, pela assistência, ele já vai cair fora da minha lista. Lá no Cartola ele tinha feito 5 pontos de assistência, né, pra gente brincar no Cartola na Série D, então ele já tava fora. Mas pra mim o pior foi o lateral esquerdo, Marcos Vinícius.
Bem, eu vou... E aí, galera do chat, vou deixar vocês pra decidirem aí. Marcos Vinícius ou Lucas Silva? A maioria aí decide. Agora,
Tem gente aqui opinando pro Jadson.
Marcos Vinícius se oriente, porque aí a concorrência é grande, hein, André?
Diferentemente do ataque de Lucas Silva, onde ele praticamente ali, né, tá só, o lateral esquerdo, ele, eu acho que a tendência até ele perder a posição, sabe?
Pode ser.
Para o Mila, né?
Você tem o Mila e tem o Ítalo ainda, porque tudo bem, ele não disse que vai jogar com o Ítalo no segundo bloco, ali na segunda linha, mas o cara é lateral de origem, né? Então, quem sabe também não pode
voltar. Um jogo no Arruda, você pode botar ele lá.
Inclusive o Ítalo foi o primeiro jogador a conversar ali no banco de reserva, precisa até que ele entrar, né, Breno? Você lembra disso?
Verdade.
Poderia ter entrado no lugar de Marcelinho, por exemplo, né?
Poderia.
Jogador mais cascudo, que ia cadenciar mais a bola.
Não é, eu acho que eu ganhei aí do lambedor, né? Hein? Marcos Vinícius.
Marcos Vinícius vai cair de fora. Então tá bom. Vamos pro Beberibe. Qual é o troféu Beberibe?
Então eu vou começar, André.
Começa lá. Vai ser Ítalo Melo, né?
Não, Ítalo Melo, né? Veja, eu vou fazer uma menção honrosa para Pingo, tá? Para mim, Pingo foi o melhor jogador do primeiro tempo. Foi um jogador muito bom, que a gente esperava muito pouco dele, né? A gente esperava muito pouco dele, mas assim, tem que ser Pipico, velho. Porque o que esse cara faz de gol, o gol foi um gol de dificuldade, não é fácil aquele gol, tá? Um peixinho... 54 gols nos elencos que ele jogou aí. Tem que respeitar o cara. 38 anos, o cara correu o campo inteiro. Então, para mim, o troféu vai para Pipico.
Inclusive, tá liberado para comer pizza, viu, Pipico? Coma pizza, meu irmão. Coma pizza, porque pizza traz vitamina, força. E aí, André? Quer Pipico também, André?
Ah, sigo o voto do relator. Não tem como, não, né? só Veja, além de fazer um belíssimo gol, um gol difícil de se fazer. Eu costumo dizer, Gera, aqui você sabe disso, as pessoas que acompanham o Beberibe sabem, nos acompanham, que eu sempre falo a seguinte frase, assim, digo, olha, tá vendo esse gol aí que fulano fez em cima do Santa Cruz? Será que um jogador do Santa Cruz faria? Eu sempre digo essas coisas, né? Com o gol de Chico Bala, lembra? Tocantinópolis, aquela miséria. Foi o gol de cabeça, eu disse assim, esse gol de cabeça que Chico Bala fez, né? Nenhum atacante do Santa Cruz faria. Mas aí, eu vou tirar meu chapéu hoje para Pipico. Assim como aquele gol que ele fez lá contra o Democrata, lembra da Copa do Brasil, no final do jogo?
Sim.
Né? Que o Santa Cruz empatou. A cabeçada de hoje foi uma cabeçada difícil e que você tem que ter uma técnica para fazer um gol daquele. O Zé Love, há minutos atrás, melhor posicionado e não conseguiu fazer o gol. Ainda bem que não conseguiu fazer o gol em cima da gente. E o Pipica, a bola, gera a bola, veio até caindo assim. Um amigo meu disse, rapaz, eu teria chutado. Um amigo meu disse, a gente saindo, eu teria chutado. E ele deu no cantinho um golaço, entendeu? Não só por esse gol, porque ele correu bastante, ele foi um dos responsáveis a puxar a linha, né? Aquela saidinha de bola do Iguatu, era ele que estava ali na frente. Claro e evidente que no final do jogo, já cansado, ele perdeu algumas bolas bestas, mas aí a gente releva porque o cara tem 38 anos de idade, fez o seu gol, né? E ajudou o time o tempo todo, cansou, claro, mas nem por isso retira a condição dele, na minha opinião, do melhor em campo.
Vocês falaram uma coisa no começo da live que é muito importante, baseado no que vocês estão dizendo agora. Se a gente tiver um meio que se aproxime de Pipico, vai se aproveitar. Exatamente. Muito. Porque ele tem aberto espaço, né? Ele tem, por conta da movimentação dele, né André? Exatamente. Essa movimentação dele, na verdade, me surpreende. Né? Porque é um cara de 38 anos, é um cara que tem seus problemas físicos, tem suas contusões. Mas diga-se de passagem, o retorno de Pipico, para mim, tá me surpreendendo. Eu não esperava que Pipico rendesse o que ele está rendendo desde o seu retorno. Viu? Inclusive, vamos ver o gol dele aqui por outro ângulo. Quero ver de novo. Olha a cabeçada do homem.
Gera, repete aí, por favor. Repete aí. Veja, essa cabeçada dele foi fora da pequena área. Né? Não foi uma cabeçada.
O laço, você tira o peso da estreia, né, cara? O peso da experiência, né?
Não foi uma cabeçada, Gera, a queima-roupa perto do goleiro. Pelo contrário, ele cabeceou a bola. Eu estou vendo isso agora aqui, porque eu estava nas sociais, o ângulo era invertido. Ele cabeceou a bola fora da pequena área. Entendeu? Então, assim, é o tipo da coisa. Quando é para a gente criticar, a gente critica. Mas, assim, claro. Quando é para elogiar, a gente tem que elogiar. Foi um belo gol de Pipico. Realmente, Pipico vem surpreendendo nesse aspecto, tem feito gols aí. Eu acho que ele está fazendo mais gols esse ano do que ele fez na passagem do Paysandu, né? Parece que fez dois gols, ou um gol pelo Paysandu.
Só esse ano já tem oito. Ou é oito ou nove. Tá,
acho que são oito gols.
Olha aí, tá vendo? E acho que só está faltando. Primeiro, eu acho que falta esse cara no elenco, que é um centroavante um pouco mais encorpado. Né? E outro é o meia que chega mais próximo a ele, Gera, para poder fazer aquela tabelinha, entendeu? E ele faz muito bem o pivô. Ele é um cara que não tem uma grande estatura, mas ele tem uma boa impulsão e ele faz muito bem o papel de pivô. Só para encerrar, teve um cara conversando comigo lá na sociedade que disse o seguinte, e esse é um ponto de reflexão, Gera. Um ponto de reflexão. Olha, o Michael Douglas, o cara ficou fininho, perdeu peso, e aí quando ele estava no filé para jogar no Santa Cruz, o Santa Cruz dispensou ele. O cara disse, eu não entendi isso.
É o spa, eu também Santa Cruz não entendi. Fez o spa dele.
Fez eu também o spa. Não entendi. Exatamente, no osso, o Santa Cruz estava com o cara no osso. Aqui o cara chegou forte, fora de peso, né? Depois que o cara se contundiu, emagreceu pra caramba, fininho, foi embora. Entendeu?
Não entendi. Bem, deixa eu agradecer aqui, né? A gente teve mais de 500 dispositivos conectados no Beberibe, né? Agradecer aí a vocês. Deixa o like, é importante. Se inscreve no canal, né? Compartilha depois a live, que aí a gente vai terminar a live com áudio de Reginaldo em comemoração à grande vitória do Santa Cruz.
Oxigênio fica diferente. É maravilhoso. Até o oxigênio fica diferente. Beijos de luz, Reginaldo Cabral.
Beijos de luz, Reginaldo Cabral, André. Tá vendo?
Bom,
colocar de novo você escutando. Você não escutou, André.
Como é maravilhoso. Até o oxigênio fica diferente. Beijos de luz, Reginaldo Cabral.
Se lascar. Gera, lembrar que teve um jogador do Iguatu que o nome do cara era Regineudo.
Meu Deus.
Entendeu? E eu achava, errado, não, isso tá errado, isso é Reginaldo, não é Regineudo.
Galera, vai.
Um abraço
aí a todos.
Vamos embora.
Vamos embora. Vamos embora, Brenos. Vocês estão cansados também, vieram direto do estádio aqui para a live, para o pós-jogo. Obrigado, galera. Fique esperto, essa semana a gente tem uma live no meio da semana aí, e tem pré-jogo, e tem jogo no final de semana, e vamos embora. Viva o Santa Cruz.
Vamos embora. Viva.
Boa noite.
Não adianta mudar, seu doutor.